São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia.
Hoje é segunda-feira, 12 de setembro de 2022, dia da recreação, dia do urologista e dia do trator.
Essa é a edição 13.995 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, marcando presença, o tempo segue firme e seco, abafado e quente. E a temperatura continua em elevação, nesse momento os termômetros marcando 28 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Ministério da Saúde amplia público de vacinas contra meningite e HPV.
O Brasil tem 2 mil lixões em funcionamento que devem fechar até 2024.
Parcelas futuras do Fundo de Garantia poderão ser usadas na prestação da Casa Popular.
Campanha de vacinação contra a poliomielite vai até o dia 20 de setembro.
Produção e vendas de veículos no Brasil crescem em agosto.
O piloto montealtense Bicin Zavatti é o campeão do Rally dos Sertões, categoria motos.
Karatecas de Monte Alto conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro.
No skate, Guilherme Bandeira chegou na final do Campeonato Regional.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Respeito da Covid ainda, acontece que no estado já liberou, né? Não precisa ser obrigatório o uso de máscara no transporte coletivo. Agora, no transporte escolar, existe uma resolução da Secretaria Municipal da Educação. Não sabemos ainda qual foi a decisão. Nos locais de estabelecimento de saúde, por exemplo, é obrigatório o uso de máscaras. Estamos recebendo um comunicado neste momento da Vigilância Sanitária que a Vigilância está recebendo várias denúncias sobre o uso de máscaras em estabelecimento de saúde. Está ainda vigente o Decreto Estadual 66.575, obrigatório uso de máscara em estabelecimento de saúde, hospitais, pronto-socorro, consultórios médicos, clínicas em geral e farmácias. As denúncias que muitos se referem em farmácias. Os clientes vão buscar o medicamento, qualquer, mas entram no estabelecimento sem máscara. Vale ressaltar que o não cumprimento do decreto acarretará em penalidade de multas. Atenção, farmácias. Obriga aí, olha. Pede, por favor, para os clientes usarem máscaras.
E o dia de ontem foi lembrado pelos americanos. Os americanos homenagearam ontem a memória de quase 3 mil pessoas mortas nos piores atentados da história em 11 de setembro de 2001, que mudaram o curso da história americana, segundo o presidente Joe Biden. Em Nova York, uma multidão reunida perto do Museu e Memorial em Manhattan ficou em silêncio por 2 minutos, às 8h46 e 9h03, horários locais, 9h46 e 10h03, horário de Brasília, horários exatos em que aviões que foram sequestrados por comandos islâmicos colidiram com as torres norte e sul do World Trade Center, que desmoronaram em um dilúvio de aço e poeira. De acordo com as informações, esses aviões colidiram com as torres, um terceiro atingiu o Pentágono e um quarto, que parecia ter como alvo o Capitólio ou a Casa Branca, caiu em uma área arborizada na Pensilvânia após uma rebelião de passageiros.
E a paróquia e santuário diocesano Nossa Senhora do Rosário de Fátima vai realizar a novena da família. Começa no próximo dia 15, às 19h30, com missa. Família, catequizando e pais de comunidade Santa Teresinha de Jardim das Oliveiras. Começa dia 15 e vai até o próximo dia 23, a novena da família, no santuário de Nossa Senhora de Fátima, que fica no Jardim Bela Vista.
O desabamento de uma marquise deixou 5 mortos e 9 feridos no município de Aliança, na zona da Mata de Pernambuco, na noite de ontem. Isso segundo informações do SAMU. A rua estava lotada de pessoas que acompanhavam a festa de emancipação do município. Era realizado no centro da cidade um desfile cívico para comemorar os 94 anos de Aliança, quando a marquise de uma bombonière, que estava fechada no momento, desabou. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aliança, Armando Freitas, as mortes foram de uma adolescente de 13 anos, uma jovem de 16 anos, uma mulher de 46, uma idosa de 70 anos e um homem de 25 anos de idade.
O esporte Monte Alto foi muito bem neste final de semana. O piloto Monte Altense Bicinho Zavatti foi o campeão do Rally dos Sertões, categoria moto. Parabéns, Bicinho. Mais um título, né? Parabéns para você. O Guilherme Bandeira no skate foi para a grande final do campeonato regional. E karatecas de Monte Alto, lá no campeonato brasileiro, conquistaram medalhas para a nossa cidade.
Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2518 da Mega Sena. Os números sorteados: 03, 22, 23, 44, 53 e 60. 5 acertos tiveram 112 apostas ganhadoras, R$ 39.587 para cada uma. Com 4 acertos, 7.288 apostas ganhadoras, R$ 869 para cada uma. Prêmio acumulado, valor previsto para o sorteio de amanhã é de R$ 75 milhões de reais.
No Sabem Água está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário Sabem Água está com força total. Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Aqui o trabalho não para, levando muita economia até você. Toca pra loja.
Aniversário Sabem Água, o maior de todos os tempos.
Ofertas e prêmios que você só vê aqui. R$ 420 mil por semana. São mais de 2 milhões em prêmios e doações. Aniversário Sabem Água, a maior ação de preços baixos.
Um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.oticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro exceto moído, quilo R$30,99. Costelinha suína, quilo R$18,99. Sobrecoxas de frango congeladas, Gonzales, pacote, quilo R$12,99. Sobremesa láctea cremosa, Danete, 180 gramas. Chocolate, R$4,99. Macarrão sêmola, Santa Amália, 500 gramas, R$3,29. Sabonete Gessi, 80 gramas, R$1,99. Vinho tinto suave, Chalize, 750 ml, R$10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas dos assados. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, metro e meio, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 14 minutos. Nós temos uma família aí que está desesperada. Pode colocar para a gente aí a foto do cachorro, o Edmar. Desapareceu ontem, por volta das 14 horas, Jardim Alvorada. É um cachorro atendido pelo nome de Theo. Ele é doente, está muito magro, precisa de remédios. Talvez você vendo aí, é que nós recebemos aqui. E a família, né, é um animal de estimação. Ele está muito fraco mesmo, doente, e precisa de remédios. Esse animal que você está vendo e acompanhando a gente no Facebook. Se alguém souber do paradeiro, entra em contato conosco. Nós temos o telefone da família também. E claro que entramos em contato para devolver um animal de estimação para esta família. Eu tenho uma outra aqui, reivindicação. Pessoas dizendo o seguinte: no final de semana fomos até em Jabuticabal fazer um passeio, e as avenidas todas iluminadas. E aqui, infelizmente, nós temos uma avenida muito bonita, Antônio Forçati, e muitas lâmpadas estão queimadas. Eu quero até agradecer aqui o nosso ouvinte e dizer o seguinte: já está sendo feita uma licitação, inclusive tem verbas já para isso, para trocar e melhorar e deixar a avenida Antônio Forçati muito mais bonita ainda. Já está, assim, o projeto já está em andamento e dentro de alguns dias aquela avenida será iluminada. Outra reivindicação é que está sendo feita a reforma da Praça São Cristóvão. Ela está tendo réplicas do dinossauro, porque Monte Alto é a terra do dinossauro. Então, réplica do dinossauro para enfeitar aquela praça vai ficar muito bonita. Espera terminar tudo, que vai ser uma reformulação geral na Praça São Cristóvão, para depois você ver que a praça vai ficar muito bonita também.
As Forças Armadas farão apuração paralela em tempo real com 385 urnas nestas eleições. Dentro da proposta de fiscalizar o processo eleitoral, técnicos das Forças Armadas decidiram investir em um projeto para conferir em tempo real a totalização dos votos feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. A medida, inédita na história democrática brasileira, consiste em levar militares em sessões eleitorais espalhadas pelo país para tirar e enviar fotos do QR Code dos boletins de urna para o Comando de Defesa Cibernética do Exército em Brasília, que fará um trabalho paralelo de contagem de votos. Militares com conhecimento do assunto disseram que, a princípio, a conferência será feita com 385 boletins de urna. Amostragem que, pelas contas dos técnicos, garantiria 95% de confiabilidade. O resultado dos boletins de cada urna será conferido com os dados enviados pelos tribunais regionais eleitorais para o TSE.
O skatista Guilherme Bandeira chegou na final do Campeonato Regional de Skate. Conquistou mais uma medalha para Monte Alto. Guilherme é fera. Parabéns, Guilherme. Olha, agora aqui em Monte Alto nós temos muitos praticantes do skate. Se praticam aí e representam muito bem nos campeonatos. Como o Guilherme fez, chegou na final do campeonato regional e conquistou mais uma medalha do skate para a nossa querida Monte Alto.
Naufrágio no Pará. Equipes encontraram mais 5 corpos de vítimas do naufrágio no estado do Pará. Nas primeiras horas do dia de hoje, o corpo de uma mulher foi avistado em sobrevoo de helicóptero pela região do naufrágio. Pouco depois, outro corpo, cujo sexo não foi confirmado, foi retirado de dentro da própria embarcação que afundou. Ao todo foram contabilizadas as mortes de 13 mulheres, 5 homens, 3 crianças e uma pessoa ainda sem identificação. Do total, 15 corpos foram trasladados para Marajó e 5 entregues a familiares em Belém. Sobreviveram ao naufrágio 65 pessoas.
Nós temos uma oportunidade de emprego aqui. É na lotérica, o centro lotérico fica bem no centro, na rua Nhonhô, 288. A vaga pode ser sua, mas leva o currículo lá para ser analisado. É a oportunidade de emprego.
São 11 horas e 18 minutos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro exceto moído, quilo R$ 30,99. Costelinha suína, quilo R$ 18,99. Sobrecoxas de frango congeladas Gonzales, pacote, quilo R$ 12,99. Sobremesa láctea cremosa Danette, 180 gramas. Chocolate, R$ 4,99. Macarrão sêmola Santa Amália, 500 gramas, R$ 3,29. Sabonete Gessi, 80 gramas, R$ 1,99. Vinho tinto suave Chalize, 750 ml, R$ 10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas nos assados. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Dr. Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Está acontecendo a maior ação do ano, tudo preparado. O aniversário Sabenhago está com força total.
Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca pra loja.
O maior de todos os tempos.
Mais de 2 milhões em prêmios e doações com centenas de ofertas.
Lava-roupas brilhantes, 2 kg e 200 gramas no Sabe Ganha, R$24,90. Amaciante IP leve 5 litros, pague 4 litros e meio, R$19,90. Limpador casa e perfume, 1 litro, R$7,48. Detergente IP 500 ml com 6, 10% de desconto, R$11,34. Nesta embalagem, cada um sai por R$1,89. Limpador IP 500 ml, R$3,98. No cartão Sabenhago, R$3,48. Tixão, 1,6 kg, grátis 80 gramas, R$19,90. No cartão Sabenhago, R$18,90.
Aniversário Sabenhago, a maior ação de preços baixos.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp, 997997392.
São 11 horas mais 21 minutos. Neste final de semana, a dupla da moto aí, uma dupla de moto,
assustou, né?
Vários munícipes. Teve uma tentativa de assalto, né, de roubo, ali onde era a antiga farmácia municipal, né? Outro também teve o seu celular roubado no Jardim Alvorada com essa dupla. E tivemos também uma terceira vítima que estava indo sábado na vicinal que liga o povoado de Bitirama. Estava ela e a neta que estavam na moto. Foram abordados por dois indivíduos em outra moto, um deles armado, anunciaram o assalto. Não conseguiram levar a moto, mas levaram a bolsa com todos os pertences. Claro que a polícia já está avisada também, tem que fazer a investigação para prender o mais rápido possível essa dupla de moto que está assaltando, furtando e roubando aqui na nossa cidade.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, cucos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 997997392.
Na Cultura, a hora da notícia.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RTL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Ótica Thiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.óticathiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Thiago fez a prazo.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, metro e meio, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilvinha. Telefone 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Na última sexta-feira, por volta das 15 horas e 30 minutos, a médica veterinária Thalita Belchior, de 33 anos, moradora em Vargem Grande do Sul, conduzia um Jeep Renegade na cor branca daquela cidade. O Jeep transitava pela SP-215, rodovia Hélio Moreira Salles. A médica voltava de Casa Branca, onde tinha ido fazer ultrassom num cachorrinho. Quando chegou no quilômetro 44, em Casa Branca, região de São João da Boa Vista, se envolveu numa violenta colisão frontal com um automóvel modelo Vectra na cor branca, ocupado por três homens moradores em Casa Branca. Pense numa, com a violência da pancada, um ia daqui pra lá a mais ou menos 100 por hora, o outro vinha de lá pra cá a mais ou menos também a 100 por hora, o ponto de impacto foi a mais ou menos 200 por hora. Dois homens morreram no local da trombada. Thalita e um homem foram resgatados e levados ao hospital de Vargem Grande do Sul, mas não resistiram e também entraram em óbito. Atenção para os nomes. Thalita Belchior, de 33 anos, médica veterinária, condutora do Jeep. Paulo Moreno, Edmar Cacholi e Mazinho Germano, ocupantes do Vectra. Não foi possível saber quem estava no volante. No quilômetro 44 da rodovia Hélio Moreira Salles, mais quatro cruzes irão simbolizar o passado. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em São João da Boa Vista.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna pop. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos e 30 segundos. Eu quero alertar mais uma vez a nossa população, principalmente os nossos comerciantes e estabelecimento de saúde. Farmácias, está ainda em vigor, está valendo o decreto estadual 66.575. Uso obrigatório de máscaras em estabelecimento de saúde. Hospitais, pronto-socorro, unidades básicas de saúde, consultórios médicos, clínica geral e farmácias. Algumas pessoas não estão usando máscaras. Teve muita denúncia, por favor, o estabelecimento poderá ser autuado e multado também. Final de semana, bem movimentado na cidade. Segunda-feira a gente fala sobre a segurança. Nós estamos recebendo o secretário da Segurança Municipal, o coronel que Celso está aqui conosco, junto com o Barbosa, que também é da Guarda Patrimonial da nossa cidade. Vamos falar de assuntos aqui de interesse para a nossa população. Coronel Celso, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Barbosa, os ouvintes da cultura, todos os munícipes.
Ô Barbosa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, coronel, e a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Como foram os trabalhos a respeito de segurança, Guarda Municipal, a parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil?
Ó, João, como a gente já tinha previsto, né, muito árduo, mas graças a Deus, né, conseguimos vencer mais essa etapa, João. Né? Então, graças a Deus pelo que a gente tem.
Teve trabalho final de semana.
Muito, né?
Muito trabalho, sim.
Tive agora, quase recentemente, agora pouco tempo de manhã, com o comandante Andrade, na secretaria. E a gente fazendo aí uma troca de figurinhas de como foi. Então, foi muito trabalho, né? Mas graças a Deus, correu, né? Correu bem. Quem foi na festa para se divertir, né? Se divertiu. Então foi aquilo que nós já tínhamos esperado, né, João? Muito trabalho, mas graças a Deus, né? Os romeiros, né? A gente acompanhou.
Nós não tivemos nenhuma ocorrência.
Graças a Deus, né? Nenhuma ocorrência, como a gente infelizmente já teve, né? De atropelamento e tal. Então a gente quer aqui agradecer também, né? O pessoal do turismo, do marketing, também fizeram um excelente trabalho aí com os postos de apoio, né, distribuindo os coletes refletivos. Então eu próprio junto com o Barbosa aí, a gente rodou uma madrugada aí, então a gente foi até o distrito, graças a Deus, tudo desenrolou na mais perfeita paz.
E sabe o trabalho da guarda? Foi um trabalho de orientação lá no distrito. Eles falam, inclusive nós já estávamos trabalhando na festa, eles levavam uma relação de veículo, estava estacionado na faixa amarela. Falou, nós não vamos autuar ninguém. Estamos avisando que lá não pode estacionar, por favor, retire os seus veículos. Isso aí, inclusive, quem estava na festa até estava agradecendo.
É, nós fizemos esse trabalho, né, João? A gente sabe que as pessoas, é o grande movimento, e às vezes não tem lugar para estacionar. E a atitude que a gente tomou lá de colocar a faixa amarela junto com o Demutran era justamente para disciplinar, né? Disciplinar. E então o pessoal orientava primeiro, né? Como você disse, passando as placas para que as pessoas pudessem ir lá retirar o veículo. E só mesmo na insistência em não retirar que era feita a autuação.
A primeira era a orientação.
Com certeza.
Orientação, procurava saber o proprietário daquele veículo para orientar. Por favor, coloque em outro lugar lá que não pode. As pessoas até agradeciam também. Porque é melhor isso, orientar, do que chegar lá e já está a multa, né? No para-brisa.
Não, com certeza. Então a gente sempre... não tem como, João. Eu sempre falei pro pessoal, né? Às vezes a pessoa vem, acaba reclamando de algum profissional, seja da guarda ou da PM. Só que assim, o código de trânsito, ele não fala em bom senso. Né? ele não fala em orientação, em código de trânsito, ele
fala para aplicar a lei.
Né? Então, se o profissional ele opta por chegar e já fazer a autuação, né, e não está errado. Né? Mas a gente sempre orienta, principalmente em questão de festas, né, que às vezes a pessoa sabe da dificuldade de arrumar um local e a pessoa acaba, vamos testar, né? Vamos parar numa guia rebaixada, vamos parar em frente a uma garagem, vamos parar numa faixa amarela. Então a gente sempre, nesses casos específicos, né, a gente opta por dar uma orientada para o público para, se possível, tirar o veículo.
Nós notamos, durante o nosso trabalho, que a Guarda Municipal ficava circulando ali no pavilhão, dando segurança, e naquela rua principal também, onde estavam ali os ambulantes, orientando também tudo.
Inclusive na noite que nós fomos, foi feito justamente isso aí, né? Então a parceria da Guarda, a Polícia Militar, a própria GPM do Barbosa, né, também teve um trabalho importante ali. Eles ficaram ali na Basílica também, não só fazendo policiamento, como recolhendo, né, os coletes que os romeiros deixavam. Então nós fizemos todo esse trajeto também, né? Fomos lá, fomos na barraca, fomos nessa parte principal para ver se os ambulantes estavam, né, obedecendo a linha que foi traçada ali para eles, para não tomar toda a rua, né? Então nós andamos tudo por lá. Então, graças a Deus, e depois os outros dias que a gente não estava, mas foi nos reportado pelo policiamento, né, que foram, os problemas que teve foram bem pequenos e bem pontuais. Né?
Mas não teve excesso, não.
Não,
viu?
Não teve nenhum
excesso
tipo de
som,
não,
de
nem
nada.
Excesso de som, de bebida, de arruaça, né? Graças
teve,
a
não.
Deus, transcorreu muito bem, João.
Como foram os trabalhos da Guarda Patrimonial Barbosa?
Ô, João, como o coronel disse aí, foi passado também, foi essencial. A gente apoiou na Romaria, né? Os guardas patrimoniais ficou lá no portal.
Lá.
E os postos também do dia a dia, né? Tá, correu tudo na perfeita.
Você viu o trabalho voluntário nesses postos de apoio, né, para os nossos romeiros, né, coronel?
Isso é importante, né? Então, é aquilo que eu falei. O trabalho que o turismo, o marketing fez, né, João? De orientação, criou o guia do romeiro, né? Então foi bem, bem divulgado, bem patenteado, né? Os pontos de apoio. Né?
Turismo é o Renan, né?
Exatamente. Então, Renan, né, mandar um abraço aí pro Renan. Por quê? Porque foi um trabalho, né? Na quarta-feira mesmo, logo de manhã, né, eu encontrei o Renan na prefeitura, foi o que eu falei, em que basta ser feriado, logo de manhã a gente já estava correndo atrás, né, eu da parte de segurança, ele da parte do turismo. Então, assim, nós não paramos nesses dias.
Esse setor é essencial.
Para que a gente
pudesse, 24 horas,
pra gente pudesse dar para os munícipes, né, João, uma festa dessa aí. E a gente vai estar com toda... com todo esse efetivo, com todo esse aparato, com todo esse planejamento agora para outubro, né, João?
Outubro começa a festa também aqui em Monte Alto e lá no distrito da Nossa Senhora Aparecida.
Né? Então, 12 de outubro a gente tem a Romaria Cavalgada, então a gente vai estar com todo esse planejamento também para que a gente possa ter, né, dar segurança para os munícipes que vão na festa e que a gente tenha uma festa como foi dessa vez, João.
Lá no distrito da Cavalgada e aqui no Jardim Bandeirantes a festa
exatamente,
de Nossa Senhora Aparecida, também. Certo, a gente sabe que a guarda faz um excelente trabalho. O senhor está sabendo daquela dupla de moto que andou assustando esse final de semana alguns munícipes?
Sim, sim. Inclusive, né, a gente já tem algumas informações, né? Infelizmente nós tivemos aí algumas vítimas, outras tentativas, né? Que eles
teve
tentaram.
Outra tentativa,
isso,
foi
eles
sim.
Eles estavam num trecho, né? Num trecho aí da parte ali da Alvorada, né, sentido Ibitirama,
isso.
Antiga farmácia. Então eles estavam naquele trecho ali, então foi passado, João, não só para o efetivo da GCM, efetivo da PM, né, algumas características. A gente pede para a população, né, se caso se deparar com alguma dupla de moto com essas características, liga 190, liga 153, né, passa o local, passa as informações, se poder verificar questão principalmente de placa, isso nos ajuda muito, João.
Deixa eu ver aqui também. Coronel Celso, eu estou recebendo até do nosso presidente da Câmara, Murilo Giacomo. Fala um pouco sobre a chegada das bases móveis para a Guarda Municipal.
João, nós recebemos, inclusive eu já, né, já até passei para o Murilo, passei no nosso grupo de secretários, nós já recebemos até as fotos das bases, né, João? Então elas já estão plotadas e a informação que nós temos, João, é que elas serão entregues sexta-feira agora, né? Essa é a informação que a gente tem. Então, se não houver nenhuma mudança aí no cronograma da empresa para entrega, nós deveríamos estar recebendo as nossas bases da GCM sexta-feira agora. Já.
E essas bases só para a Guarda Municipal?
Sim, são as bases da Guarda, são semelhantes, né? São bases...
São duas ou não?
Duas, semelhantes à base da Polícia Militar, né? Então ela vem já com equipamentos. E mesmo assim, né, João, nós fizemos um estudo, um levantamento de a gente equipá-las ainda mais, né, que a gente pretende colocar essas bases como pontos móveis, né, em locais visíveis, praças, cemitérios, né? Então essa é a nossa intenção. Então,
se tivesse aqui já, poderia ter colocado na festa.
Na festa.
Seria um exemplo, né?
A gente sabe o quanto que a base ela impõe, né? A base, ela, para esses tipos de evento, então ela é muito boa. Não só para demonstrar, como serve também para uma base de apoio para os próprios guardas, né? Para ele fazer uma refeição, para ele fazer um descanso, alguma coisa. E afora que você pode equipá-las, né, João? Você pode ter um acesso à internet, você pode ter um notebook dentro dessa base, que você possa fazer pequenas pesquisas direto na base.
Mas não chegaram aí.
Não chegaram. A programação que nos passaram, João, é sexta-feira agora.
Sexta-feira chega?
Chega.
As duas bases?
Isso.
Tá certo. Barbosa, a gente fala sobre a Guarda Municipal, patrimônio público. Ah, aqui na Praça Central houve furtos, tudo. É difícil colocar guarda em todo, guarda patrimonial, em todos os próprios municipais?
É difícil, João. O contingente que eu tenho hoje é só para os postos fixos, praticamente. O meu Honda está cobrindo, que nem o secretário, devido à demanda dos furtos em cemitério, o meu Honda está realizando mais uma madrugada no cemitério, centro de lazer, onde que não tem guarda. Nas praças públicas também, entendeu? Então o Honda acumula todo o serviço de alarme e ainda mais os vulneráveis aí que está acontecendo hoje em dia.
Mas não dá para ficar fixo lá, não?
Fixo não dá. Fixo não dá. O contingente hoje não dá.
Você falou bem, furtos no cemitério. Começaram novamente esses furtos no cemitério.
Isso, por isso que a gente intensificou. Meu Honda, ele, fora o sistema de alarme, eu já mando no patrimônio local do cemitério.
Certo. Entendeu? Como que estão aí os funcionamentos das câmaras de segurança, coronel?
Então, foi aquilo que nós passamos, João. A operacionalidade das câmeras já retornou para a Guarda Civil, né? Então, a Guarda já está fazendo o monitoramento. Os alarmes, né, retornarão para a patrimonial. E nós estamos com esses problemas, João. Então, o efetivo da patrimonial, todo o efetivo do Barbosa, eles já estão em postos fixos. E os nossos problemas agora, nós estávamos com o cemitério. Começamos a ter um probleminha no centro de lazer. Tanto que semana passada, durante a madrugada, né, eu, Barbosa, juntamente com Miranda e o Honda dele, nós fizemos em loco, João, né, uma visita ao cemitério.
Uma incursão
então,
interna.
Fizemos uma incursão interna de madrugada. Aí verificamos que alguns dos nossos holofotes, né, não estavam funcionando. Já passei para o Wesley. O Wesley foi até o local, parece que estava com um problema de curto, alguma coisa. Então, estava um breu o cemitério.
Tem uma, né, parte lá que é iluminada, isso, né?
Então, nós rodamos toda a parte do cemitério. Agora de manhã, né, tanto eu quanto o Barbosa acabamos de vir do centro de lazer, né? Fomos lá também ver em loco o que pode ser feito, o que não pode, o que está ocorrendo, o que não está ocorrendo. Para que a gente possa o quê? Tomar as providências, né? Fazer parceria, junto, no caso do centro de lazer, junto com o esporte. O que a gente pode estar fazendo, né? Ocupando o espaço, né? A partir do ano que vem nós teremos uma nova composição de câmaras de deputados, nova legislatura. Então é questão da gente buscar verba, João, para a gente poder estar reformando o local e estar ocupando, né? No caso do centro de lazer, pelo que eu fiquei sabendo, já houve outras reformas anteriormente.
Foi sim.
Mas a gente precisa ocupar o espaço, né, João? A gente precisa reformar e ocupar o espaço para quê? A gente ocupando o espaço, a gente traz pessoas de bem para ir lá, né?
As famílias começam a frequentar.
Exatamente.
Onde tem famílias não tem a malandragem.
E aí, se o espaço não fica ocupado, aí a gente tem, né, os andarilhos, a gente tem os viciados, né, que acaba dando esse problema. E eles acabam cometendo pequenos furtos, né, João?
Ó, foi perdida uma carteira com todos os documentos em nome do Paulo César Benedito, que é o Paulinho Cambalhota, que jogava o futebol de salão aí. Quem encontrou, por favor, entre em contato conosco, que ele, Paulinho, está necessitando dos documentos para poder trabalhar. Eu recebi hoje cedo aqui uma mensagem do Carlos, que representa os feirantes, agradecendo a participação da Guarda Municipal, que rapidamente atendeu. No final da feira, tinha alguns desocupados perturbando lá e a guarda entrou em ação.
É, João, nós estamos, aos poucos, acaba retornando, né? O pessoal, os andarilhos aí, acabam tão retornando lá na Praça de São Benedito, né? Mas aquilo que nós passamos, né? Nós estamos, além da patrimonial, já todos em postos fixos. Esse final de semana específico, a Guarda Civil, praticamente todo o seu efetivo voltado à festa de Aparecida, fora os atendimentos, né, João? Que o 153, ele continua tocando.
Certo. E como que foi o movimento aqui, nos bares, essas coisas, no final de semana?
Então, graças a Deus...
Além da festa de Aparecida.
Graças a Deus, dentro da normalidade, João. Né, o que saiu um pouco da normalidade foi essa dupla de moto, né, no final de semana... que teve essas ocorrências em sequências, né, que acabaram caindo e a gente já distribuiu para todos os nossos grupos para ficar assim, atento a essa dupla de moto. Mas a gente não teve, né, conhecimento, né, de arrombamentos em veículos, arrombamentos em casa,
também,
nos bares ou perturbação de sossego, não tivemos, pelo menos não chegou ao nosso conhecimento, João.
Certo. Nós tivemos, do seu conhecimento também, uma agressão no pronto-socorro. Lá tem, para se não me engano, guarda patrimonial.
Sim.
Mesmo assim, acontecem agressões e ofensas.
Até o Barbosa tá aí, ele pode até falar melhor, João. Nós tivemos essa... Acho que foi na madrugada, né? De sexta para sábado.
Isso,
né,
mesmo.
Um cidadão que chegou um pouco alterado. E assim que a nossa patrimonial que estava lá, ela percebeu, né? Parece que ele chegou a ter alguma agressão com a enfermeira. Ela
certo.
Acionou a GCM. Hoje de manhã mesmo a gente estava até conversando, fui fazer uma visita para o Barbosa lá na base da patrimonial. E o que pega no pronto-socorro, João, é justamente isso, né? As pessoas já chegam alteradas, né? Sem a devida paciência. Os profissionais de saúde, eles têm uns protocolos, né? Existe uma lista, eles têm um protocolo. Primeiro ele precisa passar por uma triagem, primeiro ele precisa passar na sala de sutura e tudo mais, e às vezes a pessoa, né, ela acaba surtando, acaba tendo um descontrole, né, e nós tivemos essa, infelizmente, né, essa atitude contra esse profissional de saúde, né, mas o Barbosa tá aí, já foi reportado para ele, né, para tomar as providências, feito o BO, né, feito o BO, constado em livro de ocorrência.
Explica para nós, o que aconteceu lá, Barbosa?
O cidadão queria já o pronto atendimento, chegou com uma dor no cotovelo, parece, inchado e sangue sangrando. O fato em si, não sei, eu sei que ele estava, ele já não esperou, já chegou, já invadiu tudo e queria o atendimento. Aí o enfermeiro foi explicar para ele que tem que fazer a ficha primeiro, tal, tal, que é o procedimento. Aí o guarda ali, ele passou pela guarda e já queria o pronto atendimento. A outra enfermeira foi orientar ele também, na orientação... Houve que ele partiu pra cima dessa enfermeira.
Aí você deu um soco no rosto da enfermeira.
Isso, é. O que eu tô sabendo foi uma... Partiu pra cima dela. Aí ela se protegeu e hoje ela ia fazer o BO na DDM.
Nesse caso, é importante... Qual a importância de fazer o boletim de ocorrência, coronel?
Muito, muito, porque essa pessoa, ela tem que ser responsabilizada por esse ato, né? Eu sempre passei e passo pras pessoas... Qualquer ato que você verificar, que você ache irregular, João, seja do profissional de saúde, seja do profissional da segurança, existe um caminho que você deve, né? Se ele achou que ele foi mal atendido no pronto-socorro, não é com agressão, né, João? Então, a partir do momento que você parte para a violência, para a agressão, você acaba perdendo, né, o respeito. E às vezes as pessoas acabam até criando mais coragem, são agredindo, porque a enfermeira é feminina, porque a patrimonial é feminino, né? Então as pessoas acham... Tanto é, João, que no sábado mesmo, eu não sei se chegou ao seu conhecimento, nós tivemos uma ocorrência, infelizmente o senhor veio a óbito, mas tivemos uma ocorrência que foi muito ventilada aí, foi dado até os parabéns para o patrimonial que estava lá, que era o Giovanelli,
Giovanelli,
né? Que auxiliou, né, num senhor que chegou pronto-socorro com princípio de infarto. Né?
Ele foi atendido, sim, inclusive ele é da zona rural.
Exatamente.
Certo. Nosso amigo Zampieri. Eu estou sabendo, sim, ele foi socorrido.
Isso.
Mas foi, parece que foi o, foi difícil, né?
Não, foi fulminante.
Foi
mas
fulminante.
Assim, né, o patrimonial que estava lá, né, ele deu todo o apoio, ajudou. Mas infelizmente, João, o que eu quero dizer é, ganham, né, a mídia, muito essa parte, né, a parte ruim, né? parte de agressões. E o pronto-socorro, a gente está tomando um cuidado muito especial, sempre conversando com o pessoal da saúde, né? Porque as pessoas chegam, e aquilo que eu falo, João, tudo tem que ser apurado. Então a pessoa chegou, se ela foi mal atendida, se ela demorou, se a pessoa não tinha ninguém, ela não foi atendida, não é através da violência, né? Não é através da violência, e aí fica complicado, né? A pessoa fala, ah, tem que ter um policial armado, né, no pronto-socorro. Pronto-socorro, estava conversando agora até de manhã, né, com o Barbosa, não é um local que você vai usar arma, né? Não é um local
deve usar arma,
que você
nem
vai usar,
deve, né?
Entendeu?
Então, ela é para orientar,
para
colaborar.
Então,
vocês
gente...
vieram com esse rapaz que chegou lá.
Exatamente.
Exatamente.
Entendeu? Então a gente
ajudando.
Às vezes pede para as pessoas, os familiares, né? A gente sabe, a pessoa vai lá, vai procurar atendimento, está com um familiar ferido, principalmente um filho doente, João, as pessoas acabam, né, surtando ali no momento. Mas deve-se ter o respeito, né, aos profissionais de saúde que estão lá, aos profissionais de segurança. E caso você ache que você não foi bem atendido, cara, ouvidoria, né, reclamação, encaminha sua reclamação, que com certeza será apurado. Agora, ali no momento, né, os ares de violência, como foi nesse caso de sexta passada,
perde toda a razão. E nós tivemos também a unidade básica, o doutor Roberto da Rocha Leão, que ficou aberta também.
Ficou aberto.
Foi tranquilo, né?
Graças a Deus, não
foi tranquilo lá também, né, Barbosa?
Foi tranquilo lá.
Tranquilo, né?
Tranquilo.
O nosso trânsito, está tendo muita infração ou não?
Sim, João. É aquilo que eu falo, né? Por mais que você oriente, João, infelizmente, né? Nós temos aqui o nosso município, através do Renato aí, que está diretor de Mutran, né? Bem sinalizado, João, bem orientado, mas infelizmente a gente conta, né, com motoristas, principalmente, né, João, uso de celular, né? Então, uso de celular.
Que costume, né, que nós pegamos agora, dirigindo e falando no celular.
É demais, né? Motociclista, né, com viseira levantada.
Vaga de idoso.
Vaga de idoso e de...
Sem a
e de cadeirante, né?
Outro dia mandaram para nós aqui, para vocês também receberam. O cara, ele vai fazer caminhada, mas ele parou o carro onde tem acessibilidade. Ele para ali. E sabendo que ali não pode parar. Aí chega a guarda na polícia, multa, tem que correr atrás de bandido. Mas você está cometendo uma infração, meu companheiro. E para ali. Acessibilidade é para quem necessita.
Exatamente.
E vaga de idoso. O dia que, se Deus quiser, você vai ser idoso mesmo. Senão você vai morrer jovem. Vai a vaga, quando ele ficar idoso, ele fala, nossa, quantas vezes eu estacionei aqui, né? E hoje eu estou vendo que a vaga é minha e não tem espaço para eu estacionar. Ele vai reconhecer o
erro.
Então
a gente pede, João, a questão de trânsito, a gente sabe. Mas aquelas duas coisas que eu falei, né, João? Primeiro, que o código de trânsito, ele é bem claro. Em nenhum momento ele fala em bom senso, em nenhum momento ele fala em orientação. Até porque todos os motoristas, você presume ser conhecedor das regras, né? Nós temos ainda muitos, né, que desrespeitam as regras de trânsito, né, infelizmente. Então, não respeita o pedestre, não respeita a faixa de pedestre, não respeita vaga de idoso e cadeirante, não respeita, a pessoa não sabe o perigo que é, né, já foi comparado até o uso de celular a você estar embriagado ou não, você perde totalmente a noção.
Muitos usam lanterna, né?
Exatamente.
Lanterna,
seta para mudança de direção.
A seta, isso mesmo.
Entendeu? Então, tudo isso, e aí a gente vê os acidentes. Então, a gente pede, né, para a população. Primeiro ponto, né, é a educação no trânsito, né? Nós estamos tentando aí, através de alguns projetos também, a gente ter, como tem outras cidades aí, as cidades mirins, né, para a gente já estar embutindo na criança, né?
Na cultura, né?
Cultura de você, porque infelizmente, João, nós temos essa cultura, né? É de transgredir a regra, né? Então vamos transgredir a regra. Ah, mas é só um pouquinho. Então, como você falou, ah, mas eu parei aqui na vaga do idoso ou do cadeirante, é só 5 minutinhos. Só que se chegar o cadeirante e chegar o idoso, ele não tem vaga. E essa vaga já é exclusiva para ele, justamente por causa disso, né, João?
Certo. Ah, tá falando que discorda que ali não seria o local para usar arma. Na segurança, qualquer lugar pode utilizar arma. Mas para o socorro com arma é difícil, né?
João, ali é o seguinte, aquilo que você falou, só justificaria, João, se entrasse alguém armado, né? É óbvio que você estando armado é uma segurança a mais, né, para quem está ali. Mas ali a maioria das ocorrências que nós temos no pronto-socorro, João, não é de indivíduo armado.
Mas acontece o seguinte, a guarda patrimonial não é armada.
Patrimonial
não. Não, não é. Não. Apenas a guarda municipal, guarda que é armada.
Sim.
E lá nós temos guarda patrimonial, né?
Patrimonial.
Sim. Então por isso que não tem arma também.
Exatamente.
Tá certo.
Isso qualquer hospital, João. Unimed, particular, Santa Casa, não, nenhum. Não, nenhum armado. Arma. Todos os armados.
Certo. Nós temos um problema crônico aqui. Bicicletas na contramão. Estou até recebendo agora também mais uma, ó. Como que a gente pode disciplinar isso? Corta uma praça, é calçada, é na contramão. E daí, coronel?
João, cai naquela palavrinha básica, educação, né? O pessoal deve saber aí que há uns anos atrás, nós temos ainda, né, João?
Você está vendo a foto aqui?
Exatamente.
Na calçada, passando pelo meio dos pedestres.
Nós temos.
E muitas vezes ofende o pedestre.
Exatamente.
Ainda.
Entendeu? Então entra a questão da educação, né? Porque mesmo você tendo uma lei que discipline isso aí, né? Não há como você ter profissionais para fiscalizar isso aí, né? E aí cai aonde, João? Questão da educação, né? Então, o ciclista, da mesma forma, João, que muitos ciclistas, e com razão, reclamam que eles não são respeitados no trânsito por veículos maiores, e a gente sabe que muitas vezes não são, eles também, ciclista, né, tem que dar o respeito, né, de não entrar em contramão, principalmente calçada, né, João? Você pode atropelar, se você atropelar com uma bicicleta que seja um idoso, todo mundo sabe que uma queda por idoso pode ser muito grave. Né? Então um idoso pode estar saindo numa loja, alguma coisa, você pode atropelar um idoso com uma bicicleta, né? Então aí a gente entra naquela questão da educação, né, João?
Você está na calçada, você sai da loja, você é atropelado.
Exatamente.
E o cara bem folgado. E pior que não são crianças, viu?
Não,
são adultos.
E outra, João, se você se parar uma viatura, seja da Guarda Civil, da Polícia Militar, e for orientar esse cidadão, com certeza ele vai achar como aquilo que você falou, né? Vai prender bandido, tem outras coisas para fazer.
De bandido.
Não estou fazendo nada de errado.
Não. Ele corta a praça com a bicicleta, ele corta para lá, ele corta para cá, para todos os lados. Não respeita semáforo, nada, de maneira nenhuma, né? E lá no bairro São Francisco, eu recebi aqui, que lá de moto, na rua São Lucas, na rua São Marcos, acelerando moto, passando em alta velocidade. Aqui já é do trânsito, ele que analisar para ver se coloca redutor de velocidade ou lombadas, né, coronel?
É, João, aí entra naquela dinâmica, né? O Renato recebe diariamente
todo dia, toda hora,
todo tipo todo de dia. Pedido de lombada, de redutores, né? Aí entra na seara do Renato para ele poder verificar, né, João, da possibilidade ou não.
Certo. Estão dizendo aqui, coronel, muitas vezes o desocupado não tem educação mesmo. É difícil falar, colocar de educação para desocupado, coronel.
É, com certeza, João, às vezes as pessoas confundem, né? Questão de inteligência e educação, né, João? São totalmente diferentes, né? A gente tem pessoas aí, às vezes, bem inteligentes, cultuadas e que não têm educação, né? E às vezes pessoas simples e são educadas. Então hoje, muito deságua na área de segurança, João, por causa disso, né? Falta de educação, falta, né, vontade de transgredir regras.
Gentileza,
né?
Paciência.
Exatamente.
Muitas vezes você está com a seta dando sinal que você vai sair. Você saindo, você vai deixar uma vaga. É muito difícil alguém parar para você sair para deixar uma vaga ali.
Exatamente. Você vai em outra cidade, João, às vezes eu até a gente comenta aqui, né? Eu vou muito para São Carlos e para Araraquara. E a gente verifica, principalmente São Carlos. Você está dando uma seta, né? O trânsito para que você possa sair.
Pode sair.
E aqui em Monte Alto, né?
É difícil.
Às vezes a pessoa até sai, ela sai para no semáforo, né? O pessoal para no semáforo e não deixa a pessoa que está com a seta sair. Ela emparela com seu veículo e não deixa, né?
Você então, vê, seria uma outra vaga.
Exatamente. Então é uma vaga, você deixa essa. Então, questão o quê? Questão de educação, questão de gentileza. Então, o que a gente está precisando hoje, João, no ser humano é isso, né? É empatia com o próximo, é se colocar no local do próximo, né? As pessoas, né, não se tem essa empatia. Né?
Coronel, eu pego meu carro, eu paro no estacionamento de motos. Eu sou autuado. E quando a moto para no lugar dos veículos?
Exato.
O senhor sabe que tem muito disso aqui.
João, para você ter uma ideia, eu até conversei com o Renato está fazendo um levantamento. Se você passar ali na rua em frente à prefeitura, João, né? Que eu, a gente sempre chega ali de manhã, é uma dificuldade tremenda para você conseguir uma vaga. Mas as pessoas hoje, elas estão estacionando o veículo quase com meio carro um do outro. Eu não sei se é medo depois para fazer a baliza para sair. Então você pega ali três carros, João, você já perdeu uma outra vaga de carro, né? Então, como já tem experiências em outras cidades, né, de você pegar, e assim como tem a vaga do idoso, a vaga da... é você criar as baias.
Isso.
Né? Você criar as baias para quê? Para que a pessoa possa estacionar na baia.
Certo.
E com certeza ali de cada três veículos você está perdendo uma vaga de outro veículo.
A gente, a entrevista é boa, mas tem que encerrar porque tem o programa eleitoral gratuito e você pode nos acompanhar pelo Facebook. São 12 horas mais 30 segundos, você pode continuar acompanhando aqui a nossa programação, as notícias, estão recebendo aqui também, né, a respeito de ciclista. Ciclista, recebi fotos para todos os lados e muitas pessoas dizendo o seguinte também, situação de algumas calçadas, e é verdade, tem algumas calçadas que estão ruins, péssimas. Pessoas acabam tropeçando, caindo. Tem agora projeto de lei que você é obrigado a construir calçadas, mas conservar a sua calçada também. Próprios municipais que não têm calçadas. A prefeitura parece que está fazendo uma licitação, não tenho certeza, mas parece que está fazendo uma licitação para contratar uma empresa terceirizada para realizar a construção de calçadas em próprios municipais também. E que necessita, é lei. Se a lei precisa ser cumprida, sim, e vai cumprir essa lei, sim. Nós tivemos a festa no distrito da Aparecida, como o próprio coronel disse, mas vou deixar para o Vitinho, o vereador Vitinho, e o padre Sebastião, eles vão ter um programa aqui para vir falar a respeito da festa, onde tem milhares de pessoas, sempre tem uma, duas, três falhas, algumas falhas acontecem mesmo, mas no modo geral eles querem agradecer aqueles que frequentaram a festa no distrito da de Aparecida em homenagem à Virgem Montesina.
São 12 horas, 1 minuto e 40 segundos. Ministério amplia público de vacinas contra meningite e HPV.
O Ministério da Saúde ampliou o público que pode tomar a vacina HPV a partir deste mês. Meninos de 9 a 14 anos poderão tomar essa vacina que previne a infecção do vírus causador do câncer de órgãos, como colo do útero e pênis, por exemplo. Além disso, temporariamente, a vacina meningocócica, a CWY, será ofertada para adolescentes não vacinados de 11 a 14 anos. Essa vacina contra a meningite já estava disponível para adolescentes de 11 e 12 anos. A partir de agora, até junho de 2023, adolescentes de 13 e 14 anos também poderão se vacinar. Já para a vacina HPV, a mudança é permanente e inclui meninos de 9 e 10 anos de idade entre o público adolescente que já tinha indicação de receber a vacina. Desta forma, iguala a indicação da vacina para meninos e meninas, permitindo a vacinação contra HPV de qualquer pessoa de 9 a 14 anos de idade, independentemente do sexo. O Ministério da Saúde já distribuiu aos estados a vacina meningocócica, HCWY, conjugada. A indicação é tomar uma dose ou reforço, conforme situação vacinal para adolescentes de 11 a 14 anos. Os adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis pela manutenção da circulação da meningite. Já a vacinação contra o HPV em adolescentes é utilizada por mais de 100 países e estudos têm mostrado o impacto desta estratégia com resultados positivos de prevenção e redução das doenças ocasionadas pelo papilomavírus. De Brasília, Alexandra Fiore.
São 12 horas e 2 minutos.
Bom, Paulo, vamos ver se dá tempo aí de Mário você colocar essa última reportagem que eu mandei. É do Renato Lian. Nós estamos falando a respeito de vagas. Agora estão fazendo tipo de baias. A gente fala aqui, ó. Essas vagas. Você entendeu? Para você ter a vaga certinho para colocar aqui. E existe aqui a intenção do Demutran ajustando. Aí, agora sim no Facebook. A legislação para a implantação das baias, adequação, orientação e após a fiscalização. Aí dá para estacionar. Aqui cada um estaciona nesse espaço que cabe seu veículo certinho. Mas recebi aqui também o seguinte, ó. Educação no trânsito começa no pedestre, que se bem educado, seria também um bom ciclista, um motociclista e um motorista. Por isso a educação de trânsito tem que entrar no currículo escolar. Você sabe que era uma boa mesmo? Você sabe que muitos pedestres também cometem infração, né, Paulo?
Moreira, tudo é questão de educação, né? Se você começa lá no princípio, lá na escolinha, passando informações, agregando valores para as nossas crianças, possivelmente serão adultos mais responsáveis, né? Que estarão obedecendo melhor às leis. Veja você, existe demarcação nas vagas para deficientes e também para idosos, não existe?
Tem.
As pessoas param com metade do carro em cima, ou param com parte do carro em cima, ou param na vaga sem ter essa autorização, né? Sem ter a condição, não é idoso. Agora, são as baias que estão sendo feitas aí. As pessoas têm que respeitar. Você vai observar, às vezes o carro vai parar um pouco para frente, um pouco para trás, porque às vezes você não toma o cuidado necessário. A observação, o respeito às limitações, à legislação, aquilo que é determinado, né?
Eu falei agora há pouco, vou repetir. Você estaciona o seu veículo onde tem aquela rampa de acessibilidade.
Também.
Ali é proibido, gente.
Sabe o que eu ouvi?
É rampa de acessibilidade.
Você sabe...
Você estacionar ali, como que faz? Quem necessita? O deficiente que necessita daquela rampa.
Ô Moreira, eu ouvi um motorista dizer o seguinte. Ah, eu nunca vi ninguém utilizar essa rampa.
Graças a Deus.
Mas você precisa ver? Quantas vezes você viu alguém usar os hidrantes aqui da nossa cidade para apagar um incêndio? Mas eles existem. É lei, tem que obedecer. Ora, você tem uma sarjeta e uma calçada rebaixada porque tem a garagem. Você acha que o dono, você nunca viu o dono que colocou o carro na garagem e você nunca viu um carro lá naquela garagem. Você vai parar? Ah, vou parar, nunca vi o dono, nunca vi o cara pôr um carro aqui. Como? Que ideia mais maluca, né? Agora, se existe a rampa de acesso, você tem que obedecer. Se existe a faixa amarela com a indicação de placas, com placas regulamentada, você tem que obedecer. Ora.
Inclusive, o estacionamento irregular é fiscalizado pelos orientadores da área azul, constantemente. Aqui, você pode ver, motos estão ocupando vagas de veículos. E quando você pega seu veículo e ocupa a vaga de motos, aquela chiadeira.
Claro que é.
E você é autuado também.
Claro.
E sempre a mesma desculpa. Aí eu parei aqui, foi pouco tempo, só uns 3, 4 minutos. Mas você não pode parar. Enquanto aqueles 3, 4 minutos você está parado ali, chega o idoso que a vaga é para ele, ele não pode estacionar. Ou o deficiente que a vaga é para ele, ele não pode estacionar. Você quer levar vantagem em tudo. Estacionamento de supermercado é a mesma coisa. Está superlotado. A vaga do idoso está livre. Você chega e já encosta. Parece que estava reservado para você. Você encosta no lado de bozo, vai lá, tudo, não quer nem saber. É um desrespeito, mas depois você vai ficar idoso e você vai sentir na pele o que você fazia.
Aí depois a gente escuta as pessoas dizerem que é preciso saber votar, saber escolher os nossos representantes, né?
a mudança tem que começar com o cidadão. O próprio cidadão tem que mudar. Senão não muda nunca.
Todos isso querem levar vantagem.
Mas não muda nunca isso, Moreira. Infelizmente não muda nunca. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais informações também, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele confirmou que estará presente no funeral da Rainha Elizabeth no dia 19 de setembro. A informação foi dada pelo Ministério das Relações Exteriores. O país tem 2 milhões de lixões em...
2 mil.
2 milhões é muito, né, mulher?
Muito.
2 mil lixões.
Isso.
Emendei tudo aqui, 2 milhões de
lixões.
2 mil lixões. Acho que tem mais, hein? Em funcionamento, que devem fechar até 2024.
Quase 40% do total de resíduos coletados no Brasil vão para aterros controlados e lixões a céu aberto. Segundo a ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, esse percentual equivale a 30 milhões de toneladas de lixo. É o suficiente para encher 765 estádios do Maracanã. E essa destinação inadequada de resíduos afeta a saúde de pelo menos 77 milhões de pessoas. O professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Roberto Jacobi, reforça o quanto os lixões prejudicam a população.
É justamente um problema que afeta diretamente a qualidade de vida do cidadão e as condições de vida daqueles que, enfim, estão dentro dos lixões para garantir a sua sobrevivência, que é uma situação absolutamente inaceitável do meu ponto de vista.
Em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos previa acabar com os lixões em 4 anos. Porém, em 2020, o marco legal do saneamento básico prorrogou o prazo em capitais e regiões metropolitanas para 2021. Em cidades com mais de 100 mil habitantes, o prazo prescreveu agora, em agosto. Um levantamento de 2019 da Confederação Nacional de Municípios mostra que pouco mais da metade das cidades, 52%, estavam cumprindo a lei com a destinação em aterros sanitários. Para o professor de educação ambiental, essa falta de solução durante décadas se justifica principalmente pela falta de responsabilidade na gestão pública.
E, acima de tudo, o fato de que não há uma penalização para aqueles municípios que não cumprem os prazos, não? E, por outro lado, o quanto que a representação dos próprios municípios no Congresso Nacional acaba fazendo parte de um jogo de procrastinação, não? E sempre o argumento é a questão de recursos.
Segundo o Atlas Brasil, documento da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, 757 lixões foram fechados entre 2019 e junho deste ano, mas ainda existem mais de 2 mil lixões em funcionamento. As cidades entre 50 e 100 mil habitantes devem eliminar os lixões até agosto do ano que vem. Para as menores, o prazo termina em 2024. Pedro Roberto Jacobi considera essa meta inviável. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontella.
Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo, embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue, não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Cultura!
Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Você sabia que das 5 às 18 horas, o horário mais produtivo, o rádio fala com muito mais pessoas do que os outros meios de comunicação? Isso porque o rádio é completo, informa, esclarece, diverte, distrai, estimula a imaginação. E também é feito com a sua participação, com tudo que você quer ouvir a cada momento. Rádio Cultura, o veículo que movimenta o seu dia a dia.
Atenção, estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes.
Notícias, informações, entrevistas, comentários. A Hora da Notícia, primeira edição. Um jornal colocando você por dentro do que acontece. De segunda a sábado, na Cultura, às 7:30 da manhã. A Hora da Notícia, primeira edição. Cultura.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
São 12 horas mais 16 minutos. Nós tivemos o sorteio sábado do Loto Fácil da Independência. Para 79 acertaram os 15 pontos, 15 dezenas. E recebi informação que aqui em Monte Alto teve acertador com 15 pontos e vai receber mais de 2 milhões de reais. Paulo, eu quase cheguei lá. Eu acertei 11. Qual que é o prêmio? 11.
R$5, Moreira.
Hã?
R$5. Dá pra comprar o espetinho e sobra troco.
E bom,
não dá mais, né?
Ah,
não dá.
Aí é mais
um cachorro quente.
Ah, também não dá. Cachorro quente acho
que é um café.
Não, um olha café. Aqui, ó. 11 pontos é 5.
11 acertos, R$5. 12 acertos, R$10. 13 acertos, R$25. 14 acertos, R$1.118. Com 15 acertos, R$2.248.149.10. Monte Alto teve um ganhador.
Parece que teve um ganhador em Monte Alto.
Parece que teve um ganhador.
2 milhões e 200 mil.
O estado de São Paulo, Moreira, teve, deixa eu ver aqui, 15 apostas ganhadoras no estado de São Paulo. Maior número de apostas de ganhadores da Loto Fácil da Independência.
O bolão da Loto Fácil, quanto foi? 180
milhões? 180
milhões, foi dividido, né?
Exatamente, né? Um bolão dividido de 180 milhões
para
de reais.
De 15, 14, 12,
exatamente, para tudo isso, né? O bolão deu mais de 180 milhões de reais e as pessoas aí, 79, né, entre bolão e aposta particular.
E ganha alguma coisinha, até só quem acerta até 11 pontos.
Até 11, não, depois não ganha
depois
mais.
Depois que 10 não tem.
Não, certo? Não tem.
Com 11 ainda você recebe 5 reais. Sabe o que você faz? Dá para trocar com outra aposta.
custa aí 5 reais?
Acho que é 5 reais de outra aposta, dá para trocar com outra aposta sim. Né? O FCA acertou 11 pontos.
E continuar torcendo, né?
Claro, temos que torcer bastante.
Bom, falando em torcer, o clássico ontem, São Paulo e Corinthians, ficou 1-1.
Foi bom pro São Paulo, quase que o meu tricolor perde. Corinthians criou boas oportunidades no segundo tempo.
Pois é, nós vamos então agora com o repórter Humberto Ferretti, claro, ele vai destacar o clássico entre São Paulo e Corinthians e os demais jogos do fim de semana pelo Brasileirão.
Tudo igual no clássico paulista válido pela rodada 26. Ontem no Morumbi, São Paulo e Corinthians empataram por 1-1, resultado que não foi bom para ninguém. O tricolor, que poupou atletas, segue a 5 pontos da zona da degola e com o alerta aceso, enquanto o Timão, que jogou com uma equipe mista, foi ultrapassado por Inter, que fez 1-0 no Cuiabá, e Fluminense, que bateu Fortaleza por 2-1 e caiu do terceiro para o quinto lugar. No geral, dá para dizer que o Corinthians foi melhor, só que depois de abrir o placar com Yuri Alberto, o alvinegro vacilou na marcação e viu Éder empatar na cobrança de um pênalti polêmico que ele mesmo sofreu ao ser puxado por Gil, e com o qual o técnico Vitor Pereira não concordou. Aliás, na visão do português que comanda o Corinthians, a equipe dele dominou o São Paulo, principalmente no segundo tempo, mas a bola teimou em não entrar.
Entramos bem no jogo, fizemos um golo, depois perdemos um bocadinho essa intenção de jogar e perdemos qualidade. Houve ali um período na primeira parte que, de facto, muitas perdas de bola deixamos de jogar. Criamos situações de golo mais do que suficientes, mais do que suficientes para levar daqui a vitória. Mas o futebol às vezes é assim, e hoje a bola não quis entrar.
Já o técnico Rogério Ceni do São Paulo, questionado sobre a declaração do rival e se uma vitória do Corinthians seria o placar mais justo, admitiu que o adversário foi melhor.
Se futebol justo ou não, eu não sei, mas o Corinthians teve mais oportunidades reais de gol que o São Paulo. O Corinthians fez 10, 15 primeiros minutos, acho que nós tivemos que tomar o gol para começar a jogar. Tomamos o gol, começamos a jogar, fizemos um resto de primeiro tempo muito bom, empatamos o jogo e tivemos domínio no final da primeira etapa. E no segundo tempo, acho que foi equilibrado até 7 pontos. O Corinthians teve mais chances claras de gol do que nós tivemos. Isso é a análise dele nesse sentido. Eu acho que pode ser colocado em prática.
Quando o assunto é a briga pelo título, a rodada foi boa para o Palmeiras. No sábado, o Verdão, que é o líder, fez 2-1 no Lanterna Juventude. Com isso e com o empate de ontem do Flamengo com o Goiás por 1-1, o Palmeiras abriu 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que não é mais o rubro-negro, e sim o Inter. Já o Santos perdeu para o Ceará por 2-1, chegou a 3 partidas consecutivas sem vitória e praticamente deu adeus à chance de chegar ao G6. O fim de semana de Brasileirão ainda teve o empate sem gols entre Botafogo e América, 1-1 entre Avaí e Atlético Paranaense, e a vitória do Coritiba por 2-0 sobre o Atlético Goianiense.
Vamos almoçar
agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.